Olá, bem-vindos ao Alta Velocidade, o nosso podcast quinzenal, onde falamos de grandes projetos, de impactos económicos, impactos sociais, fórum de discussão. Hoje temos o arquiteto Miguel Saraiva, que dispensa qualquer apresentação. Faz o favor de ser meu amigo e hoje vai falar connosco. Até já.
Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.
Arquiteto, como está? Muito obrigado por ter vindo ao meu podcast. Queria falar um bocadinho sobre o Barreiro e as grandes infraestruturas, terceira travessia do Tejo, a proximidade do aeroporto, e lançava-lhe já aqui um desafio e uma pergunta. A terceira travessia do Tejo, que todos nós falamos, aqui no caso do Barreiro, a população do Barreiro anseia, é importante só para o Barreiro ou tem algum impacto externo no país?
Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito me honra. Eu descobri o Barreiro há poucos anos, tenho que ser sincero, mas também me apaixonei pelo Barreiro. E acho muito importante estas iniciativas. Discutir o território, discutir as pessoas, discutir a sociedade como um todo, acho que é fundamental, e partindo do mundo político,
isso,
ainda mais interessante é. E aproximar os técnicos, os especialistas destes temas é sempre importante.
Claro que sim.
E é importante fazê-lo de uma forma que seja bastante perceptível para o cidadão comum. Não seja uma coisa excessivamente técnica, onde as pessoas não conseguem, muitas vezes, decifrar aquilo que são as ideias que nós temos ou as intenções que temos. Em relação à terceira travessia do Tejo, é evidentemente que é muito importante para o Barreiro, mas é muito importante para o país e é muito importante para toda a margem sul do Tejo. A minha grande dúvida é se esta terceira travessia do Tejo deve ser rodoviária e ferroviária, ou só ferroviária ou só rodoviária. Tenho grandes dúvidas. Isso não tem nada a ver com o Barreiro, tem essencialmente a ver com o ponto de ligação que esta terceira travessia terá com a cidade de Lisboa.
Há uma corrente de pensamento que acha que despejar mais carros em Lisboa é um erro, devia ser assente em mobilidade. É por isto que
é exatamente isso. Nós temos duas grandes vias de atravessamento da cidade de Lisboa, que é a Segunda Circular e é o Eixo Norte-Sul. E o Eixo Norte-Sul já está ligado à primeira travessia de Tejo. Certo. À ponte sobre o Tejo. E por isso, eu não vejo só a questão em pôr mais veículos dentro da cidade de Lisboa. A verdade é que se ela for como está projetada e for se ligar à Segunda Circular, sabendo nós que à data de hoje 60% do tráfego da Segunda Circular é um tráfego de transição, de passagem,
certo.
Vamos ainda onerar essa via ainda mais.
Descarregar mais, não é?
Descarregar mais. E por isso, todos nós conhecemos a Segunda Circular, é uma via que está constantemente congestionada, seja sábado, domingo, dias de semana, indiferentemente das horas, e por isso esta terceira travessia, se for ligar-se à Segunda Circular, eu acho que é um erro. Okay. E aí levanta a questão de ter a rodovia ou não inserida na mesma.
Okay.
E por isso, se for ferroviária a 100%, não acho que seja melhor, mas perante a situação do que está em cima da mesa, penso que será a melhor solução.
Assente em transportes públicos, não é?
Eu acho que o transporte público deve ser, a par do espaço público, o grande investimento das autarquias e do Governo Central.
Okay.
É a mobilidade verde, retirando os carros, parte deles dos ambientes urbanos e principalmente dos centros urbanos, é essencial para a qualidade da vida das pessoas. E por isso, neste aspecto da terceira travessia, eu acho que é um desafio. Não é um diálogo no único sentido, sim, quer isto dizer, não é o diálogo só do Barreiro com o Barreiro,
certo.
É o diálogo do Barreiro com as suas envolventes, com as outras cidades da margem sul, com Loures, com Lisboa, e deve ter uma visão macro. Nós não devemos olhar para esta travessia, para esta terceira travessia do Tejo, como um objeto na paisagem que faz a ligação entre duas margens. Ela tem que ser muito mais abrangente. E se for mais abrangente, ela acaba por responder aos desígnios das diferentes populações, dos diferentes territórios, e acaba por responder de forma objetiva há uma necessidade de modernizar as duas margens.
Muito bem. Isto irá trazer desafios muito grandes à nossa cidade, pressão sobre a habitação, pressão sobre a instalação de empresas no território, mas já lá vamos. Em cima da terceira travessia vem carris, e os carris trazem dois tipos de comboios, diria eu. A ferrovia tradicional, que no Plano Nacional Ferroviário está prevista também atravessar aqui o rio por aí, e a alta velocidade. Eu sou muito expectante e tenho tentado olhar com os olhos académicos, se calhar, sobre quais é que são os impactos que a alta velocidade vai ter no país. Nós estamos a lutar com a IP para que se instale aqui no Barreiro uma estação de alta velocidade. Do ponto de vista urbano, qual é que é a importância da Margem Sul, na tua opinião, poder ter uma estação de alta velocidade sediada no Barreiro, neste caso, e para o país? Como é que isto tudo se cruza com as pressões e o desenvolvimento que isto vai trazer?
Bem, não sendo um especialista em alta velocidade e não conhecendo o programa a fundo, tenho conhecimento que já há troços em concurso e alguns supostamente adjudicados em desenvolvimento. Eu acho que uma estação de alta velocidade no Barreiro poderá fazer todo sentido. E poderá fazer todo sentido em duas, numa conectividade com duas realidades, uma com o novo aeroporto.
Certo.
E por isso não podemos olhar para estas infraestruturas que são âncoras no território de uma forma unilateral. Elas têm que ser cruzadas com outras infraestruturas e possivelmente uma paragem de alta velocidade no Barreiro ligado com um opcional de mobilidade, seja ele rodoviário, seja ele de metro de superfície, com
o metro sul do Tejo, por acaso.
Com o metro do sul do Tejo e com o futuro aeroporto,
certo,
poderá fazer todo sentido. Aquilo que eu acho que não se pode correr o risco é de começar a semear estações onde todos os autarcas queiram,
certo,
e desejam.
Certo. Também é legítimo.
Eu compreendo perfeitamente que seja legítimo de um autarca querer que a sua cidade tenha alta, claro, velocidade. Isso vai para além das necessidades das populações.
Isso.
Vai também para um posicionamento da própria autarquia e do próprio concelho. E eu acho isso completamente legítimo. Aquilo que não podemos fazer é criar a alta velocidade no papel e depois que na sua realidade seja um comboio cheio de apiadeiros de norte a sul do país. Nós temos um problema enorme com a alta velocidade, da minha perspectiva, e isto não é científico, é por sensibilidade. Temos um país pequeno, e tendo um país pequeno, a ligação ponto a ponto, se for povoado segundo as intenções dos autarcas ou numa resposta política cega às populações,
não vai resultar.
Na minha perspectiva, poderão não resultar, até porque a alta velocidade, na minha perspectiva, servirá em primeiro lugar e no primeiro layer o território nacional, mas é uma ligação à Europa.
Isso.
E por isso, se nós começarmos a olhar para o tema da alta velocidade numa escala menor, afastamos-nos novamente, e após um investimento muito considerável, daquilo que é a nossa necessidade de aproximarmos, seja em termos de transporte de pessoas, seja em transporte de mercadorias, Portugal do centro da Europa. E eu acho que a alta velocidade poderá ser mais um passo para combater o nosso sentimento periférico em relação à Europa, não em relação ao mundo.
Claro, claro.
E por isso, nós virarmos para o centro da Europa também passa pela alta velocidade, além de todas as questões viradas para a sustentabilidade.
Claro, menos aviões no ar, inclusive.
Exatamente, quer dizer, nós no tempo de Lisboa-Porto, por exemplo, vai ser muito mais rápido do que ir de avião, porque
claro,
a logística
é mais cómoda.
E eu já tive várias experiências em alta velocidade. Estive em Espanha, Madrid-Saragossa, estive na China, Pequim com Qingdao, e por isso tenho tido algumas, e realmente é muito cómodo, é muito funcional. Não é só uma questão do tempo de deslocação, é o tempo também de aproximação,
certo,
ao
ponto. Eu tenho pensamento, eu também já tive algumas experiências, também já estive na China, lá chamam-lhe bullet train. E eu acho que a grande vantagem do TGV, não estou aqui a fazer projeções futuras, é o embarque. E comparando com o aeroporto, a pergunta que eu faço é: será que isto alguma vez vai ser igual ao aeroporto? Porque todos nós sabemos como é que o aeroporto começou a ser fechado em segurança, não é? Houve aqueles atentados de...
Eu também tive essa curiosidade. Isso. Porque é que temos um nível de segurança tão grande ao nível do aeroporto e depois ao nível das estações, dos comboios, a entrar? Mas também tivemos um caso, que foi o caso da Atocha, há mais de 10 anos, e que também se, de repente esse tema veio para cima da mesa, mas a realidade é que o compromisso de segurança no aeroporto é completamente diferente do compromisso de segurança...
Eu dizia oposto, não é?
Sim, até porque transporta mais pessoas.
Nós estamos aqui a dar ideias a ninguém.
Não, e os impactos de segurança são muito maiores no trem, na ferrovia, do que são no ar, ambos sendo péssimos, mas a realidade é que é muito mais funcional.
Muito mais, muito menos tempo, não é?
Então, outra coisa,
voltando aqui para a nossa margem sul, tentando sentar aqui todos estes projetos, a terceira travessia do Tejo, pelo menos nós aqui no Barreiro estamos a sentir isto um bocadinho. A pressão, principalmente no âmbito da habitação, é sentida. Eu diria quase de forma imediata, sempre que há um anúncio do governo de que se vai fazer a terceira travessia, a especulação imobiliária no Barreiro sobe uma percentagem, se calhar a 2 dígitos. E nós sentimos aqui essa curiosidade e essa procura. Só sendo o Barreiro, nós somos o oitavo município mais denso dos 308. E estamos neste momento com uma
curva, aumentar, com
e estamos a aumentar.
A tendência
é para aumentar. Tu, sendo um urbanista, gostava de ouvir a tua opinião em dois sentidos. Como é que nós vamos evoluir e responder a estas necessidades, e que impactos e que novas necessidades é que nós temos? Sabemos também de que, segundo agora os anúncios do governo, há um grande projeto, o projeto Arco Ribeirinho Sul, que inclui também aqui o nosso território e a Almada. Eu sou daqueles que acho que a margem sul do Tejo é, sem dúvida, numa visão integrada de Lisboa, o território a desenvolver, não só a nível de habitação, mas de criação de emprego. Como é que vês isto? Vês isto como uma oportunidade de nós tomarmos decisões erradas, quase eu chamaria políticas, ou decisões políticas? Do ponto de vista urbano, quais é que achas que vão ser os desafios e as oportunidades que nós temos que agarrar?
Bem, eu acho que, acima de tudo, é uma oportunidade.
Certo.
Eu acho que a margem norte do Tejo está, em termos de disponibilidade de terrenos, é baixíssima. Todos os concelhos da área metropolitana norte da cidade de Lisboa estão, grande parte deles, esgotados. E, na minha visão, a margem sul está perante uma grande oportunidade. Uhum. E nessa grande oportunidade está o Barreiro.
Uhum.
Esta grande pressão imobiliária e, por isso, urbanística que a margem sul está a sofrer, o Barreiro não é nem caso único, nem será não será daqueles que vai sofrer menos, vai sofrer mais, na minha perspectiva, por vários motivos. Porque despertou para a parte imobiliária muito mais tarde, por isso o Barreiro teve muitos anos adormecido, vivia num território praticamente encerrado sobre si próprio. Há motivos políticos que fizeram com que assim se desenvolvesse, históricos,
certo.
E até económicos, devido ao seu tecido empresarial muito alicerçado na parte da indústria,
certo.
E essa transformação associada a decisões políticas, na minha perspectiva, deixou o Barreiro adormecido. O Barreiro está muito acordado há 10 anos, mas também tem que estar muito atento. Eu acho que esta pressão imobiliária sobre os territórios deve ter da parte dos políticos e dos técnicos autárquicos uma visão muito estruturada. E, sim, o que é uma visão muito estruturada, na minha opinião? Tem que haver programação. E programação é pegar no território existente, analisá-lo profundamente, uhum, e ver quais são as grandes áreas de expansão do mesmo. E aí o desenho urbano é essencial, quer dizer, desenvolver planos de pormenor, unidades de execução, parceiros e territórios, loteamentos de diferentes escalas, mas que respondam a uma programação e uma visão estruturada do território, para mim é essencial. Quer dizer,
deixa-me só fazer-te uma pergunta, desculpa, que eu estava a interromper, estava a gostar imenso. Estavas a falar em estas expressões de PDM, estavas a falar do melhor instrumento de gestão.
Sim.
Sabes que as autarquias estão sujeitas agora a uma decisão quase cega de terminarmos com as áreas de expansão. Entendi bem da tua opinião de que as áreas de expansão devem ser mantidas e estudadas de uma forma
diferente?
Eu acho
100%. Nós estamos perante uma situação de emergência de habitação, por exemplo. Estou só a dizer em relação à questão da habitação, mas posso também ir em relação aos serviços e às indústrias.
Emprego.
É o emprego, quer dizer, se nós não temos áreas de expansão programadas, estruturadas e com bom desenho urbano, nós nem conseguimos captar, por exemplo, investimento para os nossos territórios. Por isso eu olho para um plano diretor municipal como um instrumento estratégico que define políticas futuras e que dá visões futuras para o investimento, para os autarcas e para as pessoas.
Certo.
Sem a atualização desses PDMs e suportados os mesmos por instrumentos de território de menor escala, eu acho que o crescimento torna-se 100% orgânico e o resultado é um resultado similar àquele que tivemos nos últimos 50 anos.
E qual foi esse resultado?
O resultado foi um crescimento orgânico que, na minha perspectiva, não valorizou o território, não valorizou o espaço público, não valorizou a fixação das pessoas no mesmo. Quer dizer, as pessoas só se fixam nos territórios se tiverem um nível de conforto elevado. Certo. A nível da sua escala, da sua casa, ao nível da escala do espaço público, onde inserimos os jardins, os equipamentos públicos, etc., e onde a mobilidade é uma mobilidade com qualidade. Eu não me interessa viver para o Barreiro quando tenho a noção que a programação do crescimento do tecido económico é baixo e eu por isso só venho cá dormir.
Certo.
Por isso eu tenho que ter uma expectativa como futuro ou atual cidadão do Barreiro, que o Barreiro vai se desenvolver para além de construção de habitação de uma forma massiva.
Bem.
E por isso a programação é uma exigência, tem que somar conhecimento, e eu acho que o território só se desenvolve com conhecimento, e esse conhecimento é chamar os diferentes atores que estudam o território, arquitetos, engenheiros, urbanistas, paisagistas, pessoas do ambiente, os especialistas da mobilidade, a pensarem o território do Barreiro e a ver como é que ele se desenvolve a 25, a 30, a 40 anos.
Certo, certo.
Porque nós
certo.
Hoje vemos, e isso é muito notório a nível nacional, a desmobilização do centro da Europa de algumas atividades para as ditas periferias, e depois aquilo que eu noto como arquiteto, com um ateliê, é que os estrangeiros, ou o investimento estrangeiro, quer-se deslocar para o nosso território, e depois fica altamente condicionado, porque não há programação, não havendo programação, não há
previsibilidade.
E não havendo previsibilidade, não há licenciamentos, não há fixação de indústria, não há fixação de serviços, e por isso, se não há fixação de indústria, não há fixação de serviços, começamos a fazer mais um território que são dormitórios.
Ou hotéis.
Também são importantes,
claro.
Quer dizer, eu acho que é importante o Barreiro ter hotéis, porque eu acho importante que os layers no território do Barreiro sejam de vários níveis, temos habitação, temos turismo, temos indústria, não
Exato.
Poluente com certeza, temos
cultura,
temos cultura, serviços, certo. E isso traz uma coisa muito importante na minha perspectiva, em que é monitório algumas zonas, por exemplo, Lisboa e Porto, é que quanto mais nós tivermos um portfólio de usos no nosso território, maior é a segurança do mesmo.
Isso.
E trazer pessoas só a viver para casas que chegam, saem de manhã e regressam à noite, primeiro a escala da rua desaparece, e por isso, se não há vida de rua, não há comércio, se não há comércio, não há segurança. Por isso, tudo isto está muito interligado, e por isso, olhar para o território de uma forma restrita não resolve o problema, e o Barreiro tem que estar alerta disso e tem que lutar por estes princípios, na minha perspectiva.
Muito bem.
Indo aqui ao Arco Ribeirinho Sul, que eu isso. acho que é um projeto muito interessante e uma belíssima iniciativa, e acho que isto é verdadeira programação. Ela deve ser feita não simplesmente da Governação Central, mas deve ser feita também com as autarquias, certo, de frente para frente e não de costas viradas. Quem conhece bem o território são os autarcas, são as suas equipas técnicas, e elas têm que estar em diálogo permanente com este grande organismo que é o Arco Ribeirinho Sul, que traz aquilo que eu acabei de defender, que é programação. E traz uma programação não à escala do concelho, mas sim à escala da área metropolitana. E essa escala da área metropolitana vai fazer com que a margem sul se aproxime da margem norte e vice-versa.
Certo. E que um complemento, não é?
É complementar, certo. Quer dizer, não faz sentido hoje, com estas dinâmicas todas que a cidade de Lisboa vai sofrer nos próximos 30 anos, novo aeroporto, TGV, mobilidade de superfície com a introdução do aumento do metro sul do Tejo. Quer dizer, olhar para este território de uma forma fragmentada seria uma perca de oportunidade. Por isso, olhar para ele de uma forma macro, eu acho extraordinário e é de louvar. Tem que ser feito com as autarquias e com todos. E também acho que criar clusters muito encerrados em si próprios e distribuí-los pelos diferentes concelhos também poderá não ser solução. E nesse aspecto ele tem que ser muito transversal, porque não faz sentido numa área metropolitana de Lisboa, que nem tem uma grande escala comparativamente com outros países até europeus,
certo,
somar-lhes bem-estar pela via da mobilidade é essencial, e trazer diferentes atores à mesma é estratégico.
Certo.
Eu acho que o grande passo da área metropolitana sul de Lisboa é trazer serviços, por exemplo, trazer empresas para este
emprego,
empresas e emprego. Que eu acho que inevitavelmente vai acontecer, apesar das empresas, por tradição, gostarem de estar no centro da mina e, por isso, no centro da cidade de Lisboa, porque é uma questão de imagem delas próprias, elas começam a sentir, com estas questões das novas abordagens que há ao nível do emprego, que a sua sede tem vindo a perder importância.
Isso é localização física.
A localização física. E por isso é mais importante estar próximo dos seus funcionários do que estar próximo da influência política ou da exposição das suas marcas.
Ou um bom código postal.
É uma boa definição. E por isso eu acho que essa oportunidade, essa atratividade que estes concelhos têm, que na minha perspectiva é enorme e é desconhecida pela maioria das pessoas.
E há metros quadrados de terrenos ainda disponíveis para cavalgar em cima desta linha, não é?
E pode ser feito de uma forma muito interessante, muito interessante. E somando a estas sedes, espaços exteriores, coisa que...
Vivência, não é?
Vivências exteriores às sedes, porque isso é trazer bem-estar aos seus funcionários, coisa que nós não conseguimos fazê-lo no centro de Lisboa, porque a nossa sede começa e termina na porta de entrada e é ligada diretamente ao espaço público.
É simples.
A abordagem a novas empresas, das novas, das antigas e novas empresas a novas zonas, eu acho que tem que ser uma realidade. Os autarcas têm que estar com muita atenção a esses movimentos.
Certo. Eu acho que na atividade política, não sendo este um programa político, estamos
mas todos, o território, por definição, tem como primeiro ato um ato político.
Bem sei.
Que é o pensamento, a reflexão e a estratégia.
Eu acho que
é político isto.
Eu acrescentaria só às tuas palavras, que do meu ponto de vista estou inteiramente de acordo. Quando se fala de mobilidade tem que se pensar também no Rio Tejo. E nós temos no Rio Tejo um operador público a trabalhar só. E eu acho que também pela proximidade à outra margem podemos ficar mais perto se tivermos vários tipos de embarcações a cruzar o Tejo. O Rio Tejo está cá desde que a gente se conhece a nós próprios, e em 2026, pelo menos na minha opinião, o Rio Tejo não está explorado e pode-nos aproximar a Lisboa. O que é que achas disto?
É verdade, e aquilo que eu tenho sentido é que o Rio Tejo tem sido uma autoestrada logística, mas não tem sido uma autoestrada de mobilidade e que tenha servido as populações de ambas as margens.
Da melhor forma, pelo
menos. Eu não sou um conhecedor do meio de transporte marítimo, uhum. Nem tenho muito presente o que é que são as realidades atuais. Sei e sinto que a abertura a operadores privados aumenta a competitividade. É evidente que isso não pode ser suportado pelo desaparecimento
do transporte público. Sim, claro que não.
Porque isso seria cometer o erro que aconteceu na habitação, que foi deixar os privados a fazer habitação sozinhos sem o Estado presente. Isso desregulou completamente o mercado. Se eu sou negativista a olhar para esta forma de abordagem no tema da habitação, não o posso deixar de fazer também na mobilidade do Tejo em relação ao transporte público. Esta analogia eu acho que é uma boa analogia para perceber que o público num país da nossa dimensão e com as nossas características tem que estar sempre presente para equilibrar sempre o jogo, claro, claro, da oferta e da procura e do controle do preço e da qualidade do serviço.
O controle da especulação também.
Exatamente. E por isso eu acho que é muito tradicional em Portugal criar monopólios, sejam eles privados ou públicos. Nós temos muita dificuldade em encontrar o meio termo. Não tinha pensado muito neste tema, mas a realidade é que faz todo o sentido. E até seria interessante somar uma mobilidade de escala diferente daquela que nós temos atualmente.
Claro que sim.
Por isso nós só temos grandes barcos a transportar de um lado para o outro as pessoas, mas poderíamos ter outro tipo
de embarcações
e aumentar a mobilidade por essa via.
E conectividade, não é?
E a conectividade, por isso é essencial nos próximos 50 anos o rio manter o seu caudal.
Que não suba muito.
Não suba muito, e principalmente nestes dias que têm havido cheias e uma precipitação acima do normal. A verdade é que nós temos que aproximar as duas realidades das duas margens, até porque hoje já há muito abatido, vou-lhe chamar assim, havia um preconceito, a minha geração a vir viver para a margem sul, nós
certo.
Da margem norte tínhamos imenso preconceito a vir para a margem sul.
Nós sentíamos cá deste lado.
Mas nós também erradamente sentíamos do norte para o sul, mas a realidade é que isso está muito esbatido, por várias razões, pela dinâmica dos próprios concelhos, onde incluo especialmente o Barreiro, mas também porque há uma geração de vazio entre aqueles que não vieram e aqueles que não saíram, e de repente há esta nova geração que está perante uma urgência de habitar, e as ofertas na margem sul já se equiparam muito às ofertas da margem norte e, em alguns casos, até são muito melhores, com um território, por vezes, na minha perspectiva, muito mais bonito em termos naturais,
certo.
E com uma aproximação à praia muito maior,
certo.
Com áreas verdes muito mais consideráveis do que nós temos na área metropolitana norte, e com uma mobilidade muito maior, e por isso eu acho que os municípios da margem sul têm aqui uma oportunidade enorme para captar pessoas. E a seguir às pessoas vem o emprego.
Olha, eu fechava, obrigado, mas eu queria, não queria terminar sem ouvir a tua opinião sobre o flagelo da falta de habitação. É um dos temas centrais do país. Nós chegámos a um ponto, pelo menos na minha interpretação, onde não temos onde pôr a nossa classe média, não temos um país com um licenciado que sai da faculdade, recebe 1000 e poucos euros. Este é o país que temos, é esta realidade que temos. Há um caminho grande para fazer, mas o que é factual é que nós não temos construção, não temos oferta para não só os jovens que acabam de sair da faculdade, mas para aqueles que vão ficando menos jovens dentro da casa dos pais.
É verdade. E este é um problema social.
É um problema social, portanto, eu acho que nós, de forma diria eu, mais rápida do que lenta, é uma urgência. Teremos que resolver este problema da habitação. Sabemos que temos aqui alguns constrangimentos de partida, que é no litoral, nas grandes metrópoles, onde este problema é sentido. Os metros quadrados de terreno estão mais para o interior, mas partindo deste pensamento, na tua opinião, como é que o país conseguirá enfrentar a curto prazo este problema?
Eu acho que isto é um problema que iniciou-se silenciosamente há 20 anos. O Estado desresponsabilizou-se de fazer o mínimo na habitação de custos controlados, deixou de fazer os planos especiais de realojamento, porque também não havia uma gritante necessidade. E o país tem um trauma de 100 anos de renda, e por isso nunca ninguém falou durante estes anos, só agora nos últimos 4, 5 anos, na renda acessível. Por isso eu acho que o Estado é um dos responsáveis de diferentes por esta situação, e esta situação tem diferentes originações. Tem esta que o Estado desresponsabilizou-se de fazer habitação, os mínimos dos mínimos, e eu acho que o Estado tem que o fazer da mesma forma que constrói um hospital, constrói um tribunal, constrói um aeroporto, também devia ter construído nos níveis mínimos habitação
até porque é um direito constitucional.
Acessível, exatamente.
Está na nossa
acessível. Por isso, o Estado durante 20 anos desresponsabilizou-se em relação a essa temática. Também é verdade que nós há 20 anos, aproximadamente 15, 20 anos, tivemos mergulhados numa crise financeira muito concentrada no imobiliário, que teve um impacto super negativo na vida direta das pessoas, e por isso as pessoas afastaram-se do imobiliário. Sim. E o próprio Estado também o fez. Eu acho que isto é um tema estruturante na sociedade. É muito mais do que criar um teto para as pessoas, é a resolução de um problema social de diferentes níveis, desde a escala familiar até à escala macro da vivência das pessoas. Acho que isto só se resolve, começou a ser resolvido há 5 anos, é uma realidade, quer dizer, começa a haver já mais disponibilidade, mas é um processo que vai levar 20 anos a estabilizar. Não nos podemos esquecer que o Estado também é responsável quando não libertou solos para a habitação. Certo. E por isso, quando tiver esta cegueira, não sei se ideológica ou não, não compete a mim fazer essa análise, a verdade é que não há terrenos disponíveis nem para o próprio Estado edificar os mínimos necessários para responder a uma classe baixa e média necessitada de habitação.
Certo.
E por isso os PDMs não foram atualizados, os PDMs são muito desatualizados. A resposta a isso é que, de repente, agora é possível fazer habitação de renda acessível ou de custos controlados dentro de lotes que eram equipamentos.
Isso.
E por isso isso é a primeira demonstração que as autarquias não têm terrenos disponíveis, e por isso então alterou-se o quadro legal no sentido de dar enquadramento a esta realidade e a esta urgência. É necessário construir, deparamos com faltíssima mão de obra para executar os projetos. Quando acordámos para este tema também não tínhamos projetos, não há construção sem projetos, por isso tivemos que ir à raiz do problema, lançar projetos. O CCP não é amigo das autarquias para conseguir resolver este problema de uma forma transparente, rápida e objetiva, e por isso há uma série de mecanismos que resolvem-se uns, não se conseguem resolver os outros, e por isso o desenvolvimento do tema da habitação pública é um problema que se vai resolver há 20 anos e que vai deixar marcas, na minha perspectiva, na sociedade. O outro grande problema, dois grandes problemas, de uma forma muito resumida, é com esta abordagem nos últimos 20 anos, a verdade é que o imobiliário, se calhar, valorizou-se 300% nos últimos 10 anos, e os ordenados das pessoas valorizaram-se 30% ou 40%. E por isso este movimento da remuneração das pessoas versus o valor do imobiliário ainda acentuou mais esta diferença, que é gritante, entre o rendimento das pessoas e o valor da casa. Em segundo lugar, quando se passou a tratar a casa como um bem transacionável e por isso com um valor intrínseco sempre em valorização, quase como um produto financeiro, tirou-se da equação o objetivo prioritário, que é o habitar.
Inconstitucional, diria eu.
Inconstitucional. Porque está consagrado na nossa Constituição. A realidade é que hoje a habitação virou um produto financeiro e um produto de poupança. E o habitar está posto de lado.
Isso.
E isso é muito grave. E daí, pois, estes movimentos especulatórios acontecem porque o Estado não está lá para regular e o mercado. Eu dou um exemplo muito interessante, que nos anos 2000 fiz um projeto, um contrato de desenvolvimento habitacional em Beja, e na mesma rua havia um CDH, o dito CDH, e havia uma, um desenvolvimento de uma promoção imobiliária de livre, de mercado livre. E era muito interessante porque ambos se regem pela mesma legislação, os métodos construtivos são exatamente os mesmos, e era impensável naquela altura o promotor privado colocar o preço da sua, das suas casas num, com um diferencial tão grande para, para o CDH.
Okay.
E por isso o CDH, além de responder às necessidades óbvias das populações e as autarquias e o Estado Central ali tem um papel preponderante para ajudar as pessoas a terem acesso à casa, teve o papel também preponderante de regular na mesma rua os valores do imobiliário. E por isso neste momento nós estamos num descontrole absoluto. E depois isto devia ser estudado. Eu acho que é muito difícil hoje ter-se esta percepção, mas a realidade é que os diferentes governos têm tentado criar mecanismos para estabilizar ou estancar esta subida de preços constantes, e a realidade é que nada resulta, e eu acho que isso devia ser estudado em breve. Acho que estes, os últimos dois movimentos em relação à construção com o IVA a 6% terá algum impacto, mas só o tempo é que o dirá. E acho que também a questão do... da reformulação do REJUE, o dito Simplex, também poderá cortar uma parte substancial do processo, que é a questão do licenciamento.
Eu estarei de acordo, mas o IVA a 6% acho que pode estimular a construção, mas sou particularmente crítico daquilo neste tema. A necessidade, eu sinto-a como estavas a descrever, quando olho para o país e vejo uma definição de renda acessível a 2.300 euros, às vezes acho que estamos aí para o caminho errado e que não estamos a atacar bem o problema, e que pode atrasar esses ou pôr mais anos em cima desses 20 anos que estávamos a falar de resolver o problema. Fica só, é a minha opinião. Acho que a política tem a obrigação de ser a candeia que vai na frente e de legislar bem. Eu sinto aqui muito no Barreiro pessoas com emprego estável, que toda a vida viveram numa casa arrendada e que de repente deixaram de ter dinheiro para pagar a renda e que se pedem à autarquia apoio. Isto mexe comigo, particularmente é um flagelo, porque depois não temos solução. E nós estávamos habituados só a dar uma resposta social, onde o entendimento é quem tem menos rendimentos e um agregado familiar maior, quem tem menos posses sobe na hierarquia de lhe ser atribuído uma casa, mas agora estamos a falar mesmo de pessoas com anos de trabalho, 20 anos de trabalho.
Há aqui duas realidades que são interessantes e que deviam ser estudadas. A verdade é que o imobiliário cresceu ao longo dos anos numa pirâmide social, onde, por exemplo, os imigrantes que entravam na... e os imigrantes muito de origem dos Palopes entravam na cadeia de valor na base da pirâmide e depois iam empurrando, e naturalmente iam aumentando a sua qualidade devido aos seus rendimentos, iam mudando de casa e iam subindo na pirâmide. Isto foi o desenvolvimento tradicional imobiliário até há 10 anos, 15 anos atrás. O que aconteceu muito também foi que esta mesma pirâmide viu chegar à mesma o investimento imobiliário por cima.
Okay.
E começou e porquê? Porque entrou muito capital. Entrou muito capital institucional e entrou muito capital individual, que são pessoas que quiseram viver para Portugal.
Estrangeiros. Sim.
Estrangeiros, okay. Com muito dinheiro. E normalmente era o contrário, entravam pela base da pirâmide.
Okay.
E ao entrar por cima do pirâmide começaram a empurrar para as periferias as pessoas que já cá viviam, portugueses e estrangeiros. Mas chegámos aqui a um layer que não tem oferta na periferia da periferia já.
Isso.
E por isso as pessoas quase que são empurradas para a rua. E isso é muito negativo.
É um flagelo.
É um flagelo. Eu acho que isto tem merecido e tem que ser justo uma preocupação dos políticos.
De todos. Sim.
Temos que ser justos. Quer dizer, os políticos, na minha perspectiva, não estão aliados desta, deste problema e desta responsabilidade que criaram ao longo dos anos.
Certo.
Eu acho que só se resolve construindo, tendo maior oferta pública e privada. É preciso encurtar os tempos de projeto a nível da análise. É preciso criar mecanismos para que a mão de obra especializada não saia do país e por isso continue-se a formar pessoas a construir bem.
Uhum.
E somar nova mão de obra para este setor, que é um setor muito duro. E hoje em dia, por exemplo, o turismo absorve grande parte das pessoas que estavam na construção civil, porque não desconsiderando o que é o trabalho na construção civil, e ambos são muito dignos, a realidade é que é muito mais difícil estar a trabalhar na obra do que estar a trabalhar num café ou num restaurante.
E a oferta, há muito mais oferta no turismo do que
possivelmente ainda mais bem remunerada do que é na base da construção civil. E por isso eu acho que é um tema transversal a todos, não é um tema dos mais pobres ou dos mais ricos, é muito transversal e acho que merece a atenção social de todos nós, técnicos e não técnicos, políticos do setor da economia,
investigadores, a academia,
mas também acho que também temos que somar, e por último é este tema, uma vontade política de fazer diferente. Quer isto dizer, nós temos que ir para outras formas de construir, por isso temos que abandonar, não na totalidade, mas uma parte de construir de uma forma tão tradicional e entrar no
modular,
na construção modular, com sistemas de assemblagem, por forma que seja mais sustentável, que seja mais rápido, economicamente vai ser similar, mas resolvendo o problema social, economicamente está justificado.
Claro.
E por isso, e isso só vai acontecer, na minha perspectiva, quando o Estado Central legislar que X% da habitação pública tem que ser construída de uma forma mais sustentável, uma forma mais modular. Enquanto isso não acontecer, a indústria não se desenvolve e por isso as respostas a estas necessidades são mais lentas, porque têm uma base tradicional de construir.
Obrigado. Foi a conversa com o arquiteto Miguel Saraiva, muito interessante, falámos de vários temas. Se calhar não estava aqui a importância e a concordância que o arquiteto deu ao facto de a operação da Sofluza, da Transtejo, ser relocalizada. Isto permitiria não só acabar com o túnel, mas também acabar com esta barreira que quase que faz dois barreiros acontecerem em simultâneo, não é? A linha férrea que nos corta. São conversas destas que enriquecem o Alta Velocidade. Se gostou, siga-nos. RuiMiguelBraga.pt é o sítio onde todas estas reportagens e estas conversas vivem. Obrigado pela atenção. Daqui a 15 dias voltamos a encontrar-nos no mesmo sítio.
Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.